Discoteca Gazeta Making Off.
Ótimo. Eu tô gostando de fazer o programa aqui na cozinha, porque tem um café perto, é, não, água tá aqui do lado.
Só não pode fazer isso tipo o ano inteiro, mano, senão você vai ficar
gigante. Essa parte de live pra gente foi boa, né? Mas em consideração as coisa. Outras coisas pra gente.
Uhum. Né? Eu tô com barulho aqui ainda. É. É, hoje teve que ser isso. Vamos lá. Infelizmente. Bom, mas enfim, mas tá rolando. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô na
maisade. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. A gente
mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e também aqui no canal do YouTube. Você confere aí sempre a primeira parte do Discoteca Gazeta toda semana no YouTube às 10 da manhã, na segunda-feira, e depois você confere o programa na íntegra, na quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, com reprise no sábado, domingo às 11 da manhã e às 8 horas da noite do sábado, a representação do Discoteca Gazeta. É tudo isso para você ficar sempre bem informado e acompanhando aí um programa de entretenimento que acontece aqui na Rádio Gazeta, produzido também pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Roberto Vilela e comigo está meu amigo Márcio de Paula. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia?
Tudo, tô no Butantã, rapaz. Tô aqui no Butantã, tá quente pra dedela.
Isso.
Tá um calor de rachar aqui.
E beleza.
Tá com a gente aí, Robertinho.
E junto com a gente, no programa de hoje, Tato do Fala Mansa. Tudo jóia, Tato? Tudo bem?
Aê, saudações. Que legal, Robertinho. Valeu, Márcio. Mó honra poder estar aqui, trocar ideia sobre música, sobre a vida. E vamos que vamos, porque tem muita história pra contar aí.
Verdade. E o Márcio, antes de fazer a primeira pergunta, que sempre o Márcio abre aqui o nosso programa, né? Você pode acompanhar todas as lives que acontecem também no Instagram da Rádio Gazeta Online, no arroba Rádio Gazeta On. Todos os dias, 4 horas da tarde, sempre tem um episódio novo, né? De uma websérie que os alunos têm produzindo. Também tem entrevistas com o Matheus também, que faz a entrevista da Rádio Gazeta Online, o Caio também. Então, você vai acompanhando todo o conteúdo nosso disponível online, além de ouvir a música através do aplicativo da Rádio Gazeta Online, né, Márcio? O Márcio, responsável pela música, está aí com a gente, sempre fazendo a programação musical. E pode abrir com a primeira pergunta, Márcio.
Bom, na verdade, quem fez a parte musical foi o Tato, né? O Tato é programador musical aqui da Rádio Gazeta Online, Discoteca Gazeta. Pedi as 4 músicas da Player e ele, gentilmente, nos cedeu essas 4 músicas do qual a gente vai executar aqui no programa Discoteca Gazeta. Vamos lá, primeira pergunta. Ô, Tato, você, fala pra gente aqui como o Fala Mansa se reinventa nesse tempo de pandemia, né? Porque não está fácil, né, para os artistas em si. Como é que ele está se reinventando dentro desse contexto?
Eu podia jurar, assim, no começo, que a gente ia levar um tempo para se reestruturar, né? Mas, graças a Deus, acho que a gente não vai precisar tanto desse tempo de reestrutura. Mas o que eu vi é o quanto mostrou o mercado como um mercado que pode, né, se reinventar, se reestruturar. A gente acabou de passar de uma época de mudança de CD para digital, assim, e agora já vem isso. Então, é um momento, né, que a gente pôde se reinventar, e eu gosto sempre de começar pelo lado positivo, mas para também falar do quanto a gente agora vem padecendo, né? Acho que todo mundo que trabalha com música agora, nesses últimos meses assim do ano, estão chegando todo mundo no limite, né, do que consegue viver, e a gente está falando da gente, quando eu digo a gente, não é o Tato do Fala Mansa, mas é o que tudo acontece para o Tato do Fala Mansa lá no palco, que são os iluminadores, né, o backstage. Então é um momento que a gente tem que sempre falar e abrir o olho para isso, assim, porque é um momento complicado, principalmente para essas pessoas, né, e a gente tem que buscar auxiliar quem está mais sendo comprometido por esse momento, né?
Tato, fala um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os integrantes da banda, né? O Alemão, o Dezinho, o Valdir, como é que se deu essa composição, e do qual aí tá o Fala Mansa aí em todas as mídias, né? Fala um pouquinho sobre esse pessoal que faz parte do Fala Mansa.
Fala Mansa são 4 integrantes, né? Eu, o Dezinho, que é percussionista, o Alemão, o Zabumbeiro, e o Valdir, do acordeon, sanfoneiro. E a gente, eu acredito que os quatro têm em comum fazerem parte de um movimento de forró, que foi até chamado de universitário, mas um movimento de cultura dentro das universidades, do meio universitário. E assim que a gente se conheceu, né, fazendo eventos de forró, mas sem tocar ainda. E aí, quando a primeira oportunidade que eu tive de tocar, eu já sabia que o alemão tocava zabumba em casa, assim, treinava. Eu falei, mano, vamos fazer um som, eu vou ter um festival. E aí eu me inscrevi uma música própria, que foi Asas, né? Inclusive, a primeira música que a gente tocou juntos, né, foi Asas no festival, assim. E eu conheci o Dezinho no caminho do festival. Tipo assim, beleza, você vai tocar triângulo? Vou, legal. Vamos lá, passamos a música, fomos para a faculdade, tocamos e aí, né, aí meio que tudo começou a desenrolar a partir desse primeiro start de um festival.
E praticamente assim, o Falamansa começou no ano de 98, né, em festival universitário. E assim, você acha que ainda o caminho, é um dos caminhos, né, o festival ainda está em evidência ou foi... Ou fui assim meio que anestesiado pelas plataformas?
Eu acredito que a cultura do festival, né, ela não aparece tanto. Na verdade, eu não consigo entender muito por quê. É um bom questionamento. Por quê, né? Uhum. Porque o festival, ele favorece tanto a criação de novos hits, né, novas músicas que viram hinos, né, que viram clássicos. A exposição cultural é muito forte, né? A exposição da poesia dentro da música é muito forte e seria sempre interessante para qualquer geração. Eu acredito que seja um pouco isso também, né? Vai muito da demanda das gerações. Essa geração, ela é uma geração que já é abastecida por conteúdo, né? Então ela não clama por conteúdo, ela clama por quantidade, né? Então o festival acaba se tornando um segmento, vai, do que toda a internet pode oferecer, né?
Porque a maioria, né, dos cantores aí da MPB, da música popular brasileira, de uma forma geral, muitos aí surgiram de festivais, né? Muitos, bastante. Eu não vejo, assim, movimentos, principalmente nas grandes metrópoles, nos grandes centros, divulgação relacionada a essa parte dos festivais, que era muito, né, Otávio? Era muito caminho, assim, de altas revelações, né?
Se você analisar a nossa cadeia estrutural da música brasileira, ela é toda de um festival de música. Olha de vários festivais, vários anos de um festival de música. Então, olha só a importância que teve, né? E que hoje não acontece, assim. Seria bom acontecer.
Mas é interessante que os meios de comunicação que participavam, né? O rádio participava, a televisão participava, né, engendrava, fabricava as coisas, fazia os festivais, né, divulgava, isso é importante, mas não tem mídia mais assim nesse sentido, né?
Agora, eu vou contar um negócio legal para você, olha só como esse movimento cultural do forró, que tomou o Sudeste, que aí virou nacional, o quanto ele é bacana. Existe um festival em Itaúnas, numa vila de... que fica em Conceição da Barra, no Espírito Santo, que faz anualmente um festival de bandas, que só pode banda nova, são trios de forró, bandas. Cara, é um momento que só filmando para você ver o que é aquilo. Vai gente do Brasil inteiro, torcidas, com bexiga, comemorando, fazendo danças junto com os artistas. São artistas novos, que nunca, às vezes... montaram a banda ali, estavam começando, mas tinham músicas autorais. Então, ou seja, olha que bonito esse movimento acontecendo paralelo a um monte de movimentos gigantescos que até às vezes acobertam isso. Olha que bonito isso que está acontecendo, né? Porque a gente acabou de falar sobre por que não existem os festivais. E eu estou falando agora de um festival que é desse movimento, assim. Então, é muito legal ver quando a cultura passa à frente de como funciona hoje. Hoje funciona de uma maneira. Quando a cultura passa à frente, né, se faz valer, é muito bonito de se ver. Né?
Da mídia, né? Passa na frente da mídia, porque a mídia hoje, de rádio e televisão, é um tanto quanto mercadológica. Né? Isso aqui é verdade, tanto rádio quanto televisão. Mas bacana, bacana a sua colocação em relação nem tudo que está na mídia, porque tem muitas coisas fazendo sucesso, né? Aí fora da mídia, do que o pessoal está cantando. Às vezes, tá até uma colocação que eu vou fazer aqui para você, e para os ouvintes também. Às vezes você vai para a noite, de repente todo mundo está cantando uma música, você fica tão viciado em termos de programação musical, fala, pô, que música é essa que eu não conheço? E está todo mundo cantando, está na boca de todo mundo. No barzinho todo mundo canta, sabe? Então, de repente, não é tudo, sabe? Mídia, assim, do jeito que a gente está pensando, né?
O ranking real das coisas é diferente. Um ranking, assim, feito por números, ele não pode superar um ranking de vida, né, de cultural. Então, é uma balança meio desproporcional dentro da cultura, assim, que devia ser mais alinhada, né?
Oh, legal. Você sabe quando eu alinhei, inclusive, com o Fábio em relação à sua entrevista, né, e eu divulguei também, falei para algumas pessoas mais próximas da Faculdade Casper Libero, que é a melhor faculdade de jornalismo que tem aqui no país. Então, todos, foi unânime, falaram assim, fala para ele fazer uma palhinha ao vivo nesse primeiro bloco aí. Você pode dar uma palha aí pra gente? Então vamos nessa aí.
Agora me deu um estalo aqui, cara.
Uhum.
A gente... Pode ser alguma das que eu vou tocar ou não?
Pode. Uma
Deus,
pode, pode. Pode.
Me veio na cabeça tocar essa daqui.
É, debaixo desse céu, tudo tem um porquê. Até o temporal vem pra gente aprender a ser o melhor ser e crescer. Bons amigos pra contar, faça por merecer. E se você chorar, alguém vai te dizer: eu estou aqui com você. Cada vez mais perto, um coração aberto. Tudo vai dar certo, vai. Espalha esse sorriso, volte a ser criança. Nada está perdido, tenha esperança em dias melhores. Eu sei que você pode. Pensa positivo e a vida te dá asas. Deus está contigo. O gesto e as palavras é a fé que nos move. O amor que tudo pode. O amor que tudo pode.
Na verdade, não tinha vida nenhuma na cabeça.
Não, maravilha!
Sensacional!
Bom, muito você bom. Me lembrou que eu pego o metrô aqui no Butantã, que eu moro aqui do lado do metrô, né? E depois eu fui até a estação Trianon. E não esquentava lá você. Você estava fazendo sol lá dentro do metrô, rapaz. E montou um monte de pessoalzão lá, né? E começou a cantar junto com você lá no metrô Trianon. Foi muito bacana isso.
Foi.
Não sei se você está lembrado disso.
No dia internacional do forró.
Exatamente.
Isso.
A gente estava indo. Aí juntou o pessoalzinho lá.
Indo para Paulista, né? Todos nós, na noite anterior, soubemos que a gente tinha que ir para Paulista. De manhã, tipo, 8 horas da manhã na Paulista. Acho que mais, 9, que é pesadíssimo sair de Cotia e todo mundo tava, nossa, o que nós vamos fazer? Eu falei, galera, já que a gente vai ter que ir e é muito cedo, é muito trânsito, vamos de metrô. E aí a gente vai só com os instrumentos e, já que a gente vai estar com os instrumentos que tem que levar, a gente toca. E já que a gente toca, a gente filma. Então, tipo, foi primeiro uma coisa urbanística, assim, né? Trajetória, né, de locomoção, e aí virou um momento inesquecível no nosso dia ali, com certeza a galera que tava ali também, porque todo mundo fala disso
passando.
Muito, assim, até hoje, eu encontro muita gente que tava, se todo mundo que tava lá mesmo, que fala que tava lá, já tinha 1 milhão de pessoas ali, bicho, que eu encontro gente
assim, eu não consegui passar.
Olha só.
Tem uma pessoa que foi muito camarada, não, deixa isso tocar e tal. Tem o pessoal que não pode, não, deixa eles tocar. Não, pô, vamos que ele fica. Foi muito
legal. Isso é legal, né? Essa intervenção do artista, né, com o público é muito legal, né? Porque às vezes acontece isso, né? O público tá passando ali no metrô pra lá e pra cá, nem imagina, de repente encontra no meio do metrô, fala mansa ali e tal, né? Isso é muito bacana, muito legal.
Isso tem muito na cultura americana, né? Cultura americana, os metrôs, né? Ali, Nova York, o pessoal, eles ficam à vontade, né? Ficam muito à vontade.
Aliás, tá aí outra coisa também que devia começar a virar mais, né?
Boa, entendi.
Mais aberto, né, não tão restrito assim. A coisa de você poder tocar na rua, fazer um som, ganhar um dinheiro mesmo. Pô, cara, é a tua arte ali que você tá oferecendo com o chapéu virado, velho, sabe? Eu acho isso, na verdade, isso também é história musical. Isso também é um estilo de música. Você não pode tirar isso. O mundo inteiro.
É arte, né?
Você, você anda pela Europa lá, cada lugar que você passa. Eu tava descendo o metrô de algum lugar aí, com frio do caralho. Eu descendo o metrô. Cara, começou a vir um som assim que eu falei, meu, não é possível assim, descendo esse carro do romance. Quando eu olhei, uma orquestra assim, cara. Uma orquestra mesmo, só de cordas. Devia ter umas 20 pessoas sentados ali, cada um com o seu negocinho. E ali um negócio pra você botar um dinheiro, cara. Pô, você tá tirando alguma coisa de alguém fazendo isso? Tá, né? Então podia ser mais bem pensado isso aí, né? Vamos avançando aí que tem um monte de gente. Manda pro próximo prefeito.
Exatamente, estamos chegando nessa época política, né? Como você tá falando, não tá tirando, pelo contrário, tá oferecendo, né? Talvez um momento de paz ou espírito, né? Então já aconteceu de você ouvir uma música, assim, ouvir uma moça tocando um acordeon, no metrô, e a música vindo lá de fundo começou a me chamar, que eu falei, não, quem é que tá tocando desse jeito bonito? Aí você vai ver, tem uma pessoa lá fazendo uma arte, cara, e você já se desestressa, né?
É uma instalação, né?
É.
É uma instalação.
Exato, né? Muito bom. Muito bacana. Pessoal, o primeiro bloco já tá encerrando aqui, mas dá pra gente fazer mais uma música aqui no ao vivo, Tato? Pra gente poder encerrar esse bloco aqui, legal?
Eu peguei o ukulele aqui que fica mais...
Ah, é muito legal, né? Explica pra gente um pouquinho sobre o instrumento, sobre o ukulele. Ele tem uma afinação diferente, né? E, enfim.
Ela tem base na escala, que é a mesma escala do violão, né? Mas, mas a afinação em si, quando você vai afinar, é de uma maneira diferente, que é o só, dó, mi, lá, que também tem isso escalonado no violão, se você for ver. Eu acredito que é mais versátil, assim, pra você fazer... várias coisas assim com menos, né? Com
menos. Exatamente.
Muito bom.
E nas músicas do Fala Mansa aparece muito, né? Tem bastante.
Bastante. Eu já uso já desde o disco de Luiz Gonzaga, imagina. Então, em 2010, eu já uso bastante o ukulele, né? Nos discos.
Vamos ouvir mais uma. Vamos nessa.
Vou pensar aqui. E escrevi seu nome na areia. Sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então, que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, melhor que nada, me dá pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, hoje o porra tocando, muita gente aí. Não é hora pra chorar, oi, não é pecado você falar de amor. Se eu canto sentimento, seja lindo a flor. Me leve onde eu quero ir. Se quiser, também pode vir. E escuta meu coração que bate no compasso das abundas de paixão. Eu passo daí. Passa a comer que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Passa a comer que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Passa a comer que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir. Pra cego ver.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.